Bem-vindo ao novo podcast Terraço Econômico, sua receita de economia, análise e bom humor para enfrentar a semana. Em São Paulo, eu sou o Lucas Goldstein e direto de Brasília, Vitor Cândido. Olá, Vitor!
Fala, Lucas, como é que tá?
Ó, por aqui tá quente.
Por aqui também, tá complicado. Marcela Temer tirou os vestidinhos de verão do armário.
Imagina se a jornalista do UOL escuta essa cara. Como a Dove pode ser tão racista? Como o Terraço Econômico pode ser tão machista?
Não seja por isso, o Renan também está de bermuda.
E a insistência do governo em fazer essa reforma da Previdência que pune trabalhadores e o Nordeste significa dizer que o governo continua errático.
Tranquilo, começando aí mesmo a semana. Semana do jeito que o brasileiro gosta, improdutiva e com feriado.
Mas com um podcast novo, né?
Podcast novo, porque aqui é trabalho e aqui é marketing, né? Somos o João Dória.
João Dória, trabalhador, ralou desde menino.
Trabalhador.
É, Lucas Trabalhador.
João Dória, trabalhador.
Fica aqui um pedido pro Rafael Kaczynski, que faz as nossas vinhetas, fazer uma vinheta para esse podcast, por favor, de graça. O Lucas é judeu, Goldenstein, ele gosta de coisas de graça.
João Dória, trabalhador.
Bem, ontem foi um dia atípico, né? Saiu o Nobel de Economia de 2017 e o vencedor foi o norte-americano Richard Thaler, economista comportamental. Mais um Nobel para Chicago, né, Vitor?
Mais um Nobel para Chicago. Eu acho que só a sala de troféus...
Errou!
Troféus do São Paulo Futebol Clube é mais iluminado que a sala de Nobel de Chicago.
Salve o tricolor paulista!
Do Morumbi para Chicago. Eu acredito que esse prêmio tem muito mais uma conotação política do que uma conotação científica. Não que o Richard Thaler não merecesse, ele merecia o prêmio, obviamente. Mas existiam outros acadêmicos aí na fila, como James Diamond, da macroeconometria estruturalista, que mereciam mais.
Antes de voltar para pro Nobel em si, o que você está achando dessa atitude da organização de colocar política na frente das coisas? Ontem, dia 6, teve o Nobel da Paz, que foi para a campanha contra armas nucleares, justamente à beira da hecatombe na Coreia do Norte, né?
Ah, eu acho que o negócio é o seguinte, primeira coisa é que as pessoas acham que o prêmio é isentão. O prêmio não é isentão, o prêmio é dado por um comitê.
Clubinho.
É, clubinho, e apesar do prêmio ter uma aura de ser um prêmio bem sério, eu não sei como é o prêmio da Paz. Mas o prêmio de literatura, física, química e economia e medicina são prêmios dos quais tem um comitê científico por trás. O da paz eu não sei. Não tem, sei lá, ciências da paz, né? O máximo que eu sei de regra na paz é não morder o coleguinha e chutar a cabeça quando ele cai no chão. Mas o de economia, os critérios, o prêmio de economia costuma ser um prêmio, um bom prêmio. Por exemplo, eu não acho que o Richard Thaler merecia esse ano, mas obviamente ele tem uma contribuição digna de receber uma premiação. E é um prêmio que vem numa sequência lá de 2012 e 2013, porque em 2002 foi o prêmio do Daniel Kahneman, que é o cara do Rápido e Devagar. Ele foi o primeiro psicólogo a ganhar o prêmio Nobel de Economia. Inclusive o Daniel Kahneman deu uma entrevista sobre o Richard Thaler alguns anos atrás para o Roger Lowenstein, que era o editor do Wall Street Journal. E ele disse que uma das grandes qualidades do Richard Thaler é que ele era preguiçoso, o que fazia que ele só se interessasse por temas realmente interessantes, ele não desperdiçava energia. Depois, em 2013, foi um prêmio esquizofrênico, porque no mesmo prêmio você premiou Eugene Fama, que é o teórico dos mercados racionais, que dizem que os mercados são super eficientes e que todas as informações estão refletidas nos preços. Ou seja, a melhor coisa que você faz é não intervir no mercado e deixar o mercado correr, principalmente nos mercados financeiros. Ao mesmo tempo, você deu um prêmio para o Robert Shiller, que é o cara que cunhou a famosa frase da exuberância irracional, que é quando criam-se bolhas de ativos. Ou seja, quando o preço de alguma coisa está completamente deslocado do valor. Foi o que aconteceu nos Estados Unidos em 2008. O preço das casas disparou, mas era uma bolha. Tinha uma outra coisa aí alimentando essa bolha, fazendo o preço das casas subir, as pessoas refinanciando as hipotecas e pegando dinheiro, gastando dinheiro, e criou uma bola de neve. Então, O Richard Teller ganha, vim nessa entoada hoje em 2017, diz o seguinte, que o comitê está cada vez mais, o comitê que dá o prêmio, está cada vez mais olhando para teorias e para trabalhos e contribuições científicas que vão contra o que a teoria econômica padrão, convencional, mainstream, o clássico, dê o nome que você quiser, tem, e que é o dominante até hoje. A teoria econômica, que foi construída aí ao longo da primeira metade do século XX, e a gente aprendeu, nós economistas criamos uma série de axiomas e de regras de como as pessoas tomam decisões. Correndo o risco de ser simplista, mas vou ser simplista, basicamente a gente acha que as pessoas são supercomputadores da IBM, que são capazes de processar e calcular todos os custos de uma transação.
Não somos.
Mas basicamente o que a teoria diz é, se você vai comprar um chocolate no supermercado, você computou todos os custos. O custo financeiro, o custo de saúde, porque você vai engordar, que você vai comer o chocolate, e aí você está computando que depois você vai ter que fazer um exercício físico. Você está computando que esse chocolate hoje vai ter um aumento de açúcar e no longo prazo mais chocolates podem te causar uma diabetes. Ou seja, você leva tudo isso em consideração. Quando, na verdade, você pode estar simplesmente comprando porque você está na fila do caixa, entediado, e aquele chocolate está posicionado bem ali.
Nem dieta a gente leva a sério, né?
Nem dieta a gente leva a sério. Então, Estocolmo está dizendo, olha, pessoal, tem uma coisa nova aí, tem um campo novo e vocês ainda não estão dando a devida atenção. Tem 15 anos, há 15 anos a gente não incorpora novos insights de uma forma mais contundente na teoria. Se você pegar um livro de microeconomia hoje, que é um livro que explora como as pessoas fazem escolhas, um livro em qualquer nível, no nível de graduação e no nível de mestrado e doutorado, provavelmente você não vai ver nenhuma referência à economia comportamental. Esse é o motivo que eu acho que esse é um prêmio político, não no sentido que o Richard Teller não merecesse, mas é um shakedown de Estocolmo para a profissão falando, olha, a gente precisa rever as coisas.
Boletim Focus.
Sai o Focus hoje. Esse Focus é interessante, sai toda segunda-feira. Então, como que algo que sai toda segunda-feira pode ser interessante? Nada é interessante na segunda-feira. Nem mesmo a sua vizinha que pareça com a Marcela Temer. Então, o que é legal desse Focus é o seguinte. A gente tá vendo aí há várias semanas. O PIB tá subindo nas projeções. O PIB de 2018, para o final desse ano, a expectativa para o final de 2017 está subindo, que é algo muito positivo. É um sinal de que se consolidou uma recuperação da economia. A gente já tem visto isso em outros indicadores. A gente tem tido números positivos de emprego, tanto da PNAD, que é uma medida do IBGE, que leva em consideração até os informais, e tanto do CAGED, que é uma medida do Ministério do Trabalho e do Emprego, que é uma medida que só leva em consideração a criação de vagas formais com carteira assinada. Ambos os indicadores trago para a gente aí uma melhora na economia. Então, a gente tem um emprego voltando numa velocidade acima do esperado. E a gente tem essas projeções de PIB. Ao mesmo tempo, um sinal de que a economia está esquentando de novo é as projeções de inflação começarem a subir. Nesse momento, não é algo ruim. Lembrando que a gente tem uma inflação de 12 meses que já está abaixo da meta. Abaixo do piso da meta de inflação, que é de 2,5%. Lembrando que o centro da meta é de 4,5%. Então, a gente está muito atrás. Então, se a inflação está acelerando um pouquinho, é um sinal de que a economia está esquentando e isso é um excelente sinal.
Eu acho bizarro que a gente está falando de piso de meta, cara.
Eu também acho, porque lá em 2015, eu trabalhava na área financeira, num fundo de investimentos, e a sensação que a gente tinha era que o país ia acabar, porque os juros eram de 14,25%, o câmbio chegou a 4,20 e tinha gente falando no em câmbio de R$6. É um milagre. A gente está dois anos depois, porque tudo isso aconteceu mais ou menos em setembro de 2015. Então a gente está aí dois anos e um mês depois e as coisas estão razoavelmente sob controles. Apesar de a gente ter tido a pior recessão da história. Se você virasse há dois anos atrás e perguntasse para qualquer gestor de fundo, para qualquer economista, para qualquer diretor do Banco Central, para sua avó, todos dariam a mesma resposta. Daqui dois anos a gente vai estar pior do que a gente está hoje. Isso não aconteceu. A
tempestade passou, então?
Passou. O pior passou. A gente está lá embaixo na parábola, no começo da subida. Mas o pior passou. A gente vai ver um pouco de tremedeira mais para frente, com as eleições chegando. Mas ruído político é o nosso próximo assunto aí, né?
tremedeira com as eleições, mas já temos uma prévia agora com a segunda denúncia contra Michel Temer.
É, uma puta perda de tempo, meu, como diria qualquer paulista.
Puta perda de tempo, meu!
Exatamente, porque, cara, não vai passar. É, isso, e tem um agravante, vai ser um toma lá da cá nojento igual foi da primeira vez, com o presidente distribuindo favores e emendas de forma a ter seus votos. Mais uma vez, a gente tem o...
Aquela graninha que não tem, né?
Aquela graninha que não tem. Aqui.
Pegou o puxadinho debaixo da cama, debaixo do forro.
Aquele esforço para aumentar o déficit fiscal que já tá na casa dos 170 bilhões.
É.
O que são 3 bilhões, né? Igual um troquinho. E aí, a gente vai ver aquele toma lá da cá horroroso, todo aquele circo, vai durar um mês e meio, vai congestionar a Câmara, porque durante esse período não vai ter nenhuma votação importante. Ou seja, a gente precisa discutir a reforma da Previdência, o governo corre o risco de bater o limite do teto de gastos para o ano que vem. Caso isso aconteça, o governo não pode dar reajuste salarial, não pode fazer política pública, não pode dar subsídio, não pode fazer novos concursos, ou seja, é basicamente um congelamento do tamanho da máquina pública. Acredite se quiser, se a gente não reformar a Previdência com o teto de gastos funcionando, daqui 9 anos o governo vai gastar mais de 80% do orçamento só pagando Previdência e benefício previdenciário. O resto do dinheiro que sobrar a gente paga a Polícia Federal, Universidade Pública, Pesquisa e Inovação, salário de funcionário.
Universidade Pública.
Exatamente.
O que está acontecendo aqui no Flamengo é exatamente o seguinte: acabou o dinheiro, não tem dinheiro, nem para o futebol.
A gente está vendo aí, a Câmara tá parada, vai ser essa coisa horrorosa, essa votação do Temer, com esse PSDB que não toma uma decisão.
Preciosismo demais, né?
Muito preciosismo, ao mesmo tempo que tem essa briga horrorosa do Dória com o Goldman, que mostra que o partido tá mais perdido que...
Isso sem contar os cabeça preta do Nordeste, né?
Exatamente. Só o pessoal que usa o Grissin 3000. Então, assim, é meio desesperador essa segunda denúncia. Tem 97% do país contra mim, mas...
Da economia só dá golaço, só que tira a economia do negócio, tá difícil, né, cara?
Tá difícil. Não, e tem outra coisa. Eu acho que o Janot foi de uma irresponsabilidade gigante em ter colocado essa segunda denúncia, porque sabia que a denúncia não ia passar e que ia paralisar o país mais um pouco. E depois desses coisa horrorosa do Joesley, né? Tomando uísque, querendo comer uma velhinha.
Uma não, duas. Duas de 50.
Ricardinho, te contar um negócio.
Ouvindo Ivete Sangalo na Jukebox, cara. Super clássico.
É o Brasil, né? Eles gravaram o Brasil, né? Acho que por hoje é só, né?
Uma notinha final. Acabou falecendo hoje o Pedro Damasceno. Foi hoje, né?
Foi sábado. O Pedro Damasceno, um dos sócios da Dynamo, um dos maiores fundos de investimento do país, que esses caras fizeram pelo país, nenhum governante fez. A Dynamo existe desde o começo dos anos 90. Esses caras entraram na Bolsa Brasileira com ética, com vontade de serem donos da empresa, de fazer as coisas funcionarem numa época que o Brasil era um grande faroeste. E conseguiram. Conseguiram a Dynamo é gigante, um retorno absurdo do fundo, se não me engano, mais de 7.000%. O Pedro é da segunda geração de sócios. A primeira geração de sócios passou o controle para os mais novos. Os mais novos assumiram, continuaram o trabalho. E morreu com 47 anos. E é um cara que todo mundo no mercado financeiro respeitava. Se você não conhece o Pedro, vai ler o livro do Florian Bartonek, o Fora da Curva. Tem uma entrevista com o Pedro, é muito boa. E também tem uma entrevista do Pedro no InfoMoney em vídeo. Também que é muito legal, vale a pena. O cara era um monstro, morreu muito novo, um ataque do coração, aos 47 anos. Fica aí o nosso abraço pro pessoal da Dynamo e pra família também.
Dynamo começou em 1993, apenas 6,7 bilhões de reais em ativos sob gestão. Um abraço.